Jornal Jovem Pan.
Olá, muito boa noite, já estamos no ar, muito obrigado pela sua audiência, uma excelente semana a todos. Nós abrimos o Jornal Jovem Pan falando sobre uma notícia que agitou o judiciário nesta segunda-feira. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar a juíza Gabriela Hart, ex-magistrada da Operação Lava Jato, e outros três integrantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A gente chama de Brasília a repórter Janaína Camelo. Janaína, qual a justificativa para esses afastamentos? Boa noite para você, bem-vinda.
Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, essa foi uma decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, com base no resultado aí, no relatório final, de uma correição que foi feita pelo CNJ na 13ª Vara Federal de Curitiba, que foi a responsável pela Operação Lava Jato, né? A gente tem até um trecho aí dessa decisão do ministro pelo afastamento cautelar, e ele cita que foram identificadas diversas irregularidades nos fluxos de trabalho de investigações e ações penais da Lava Jato. Diz que especialmente essas identificações, esse apontamento de falhas, foram identificadas nos mecanismos de controle e prestação de contas dos repasses de valores em contas judiciais da Petrobras, decorrentes dos acordos de delação premiada e de leniência homologados pela 13ª Vara. A gente lembra que a Gabriela Hart, ela substituiu
pouquinho, a Janaína complementa as informações nessa notícia que agitou o mundo do judiciário nessa segunda-feira, lembrando que ela foi substituta de Sérgio Moro nos trabalhos da Operação Lava Jato, quando o ex-juiz deixou a magistratura para assumir um cargo no governo de Jair Bolsonaro. Agora sim, Janaína Camelo complementando as informações aqui no Jornal Jovem Pan. Janaína.
Pois é, Thiago, como eu estava falando, a gente lembra que a Gabriela Hart, ela substituiu o Sérgio Moro na vara, na 13ª Vara, né, da Operação Lava Jato, e ela foi responsável aí por validar acordos de leniência e de delação premiada entre a Petrobras e o Ministério Público Federal. E um desses acordos, ele previa aí a criação de uma fundação privada para ações contra a corrupção, queria gerir 2,5 bilhões de reais oriundos aí de acordos de leniência quando a Petrobras era investigada nos Estados Unidos. E aí, então, o Corregedor Nacional, ele disse o seguinte, que a decisão da juíza foi baseada em informações incompletas e até mesmo informais fornecidas fora dos autos. Ele diz que a Gabriela Hart cometeu atos em sua decisão que podem recair em crimes de peculato, prevaricação e corrupção, além de infrações administrativas graves. Então, como você disse, além da juíza, foram afastados aí também do judiciário os desembargadores federais Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, ambos do TRF da 4ª Região, e o juiz federal Danilo Pereira Júnior, que é o atual responsável aí pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Os três magistrados, eles teriam desobedecido aí decisões do Supremo Tribunal Federal ao determinar a prisão aí de investigados na Operação Lava Jato em processo já suspenso pela Suprema Corte. E aí o afastamento cautelar desses magistrados acontece um dia antes de um julgamento, Thiago, que já estava marcado pelo CNJ para analisar essa correção, esse relatório final na 13ª Vara. Agora, então, essa mesma sessão vai analisar, então, também essa decisão monocrática desses afastamentos. Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil criticou essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão. A gente tem também aí para mostrar na tela, disse que o órgão com a competência para deliberar pelo afastamento é o plenário do CNJ e que, por isso, é inadequado o afastamento por decisão monocrática na véspera de tal julgamento. A entidade também alegou que os magistrados afastados possuem conduta ilibada, sem qualquer mácula nos seus currículos, sendo absolutamente desarrazoados os seus afastamentos. Quem também se manifestou, Thiago, foi Deltan Dallaiol, né, deputado federal cassado e ex-procurador, quem coordenou a força-tarefa da Lava Jato. Ele chamou aí a decisão de constrangedora e, segundo ele, desprovida de fundamentos, que passa a mensagem de perseguição política. Thiago, é com você.
Ok, Janaína Camelo trazendo as últimas informações do Judiciário em Brasília. Bom trabalho para você, até mais tarde. Aqui nos estúdios, Nelson Kobayashi. Kobayashi, boa noite, bem-vindo sempre. E são inúmeros aspectos dessa decisão. Primeiro, se é uma decisão correta ou não, por ser monocrática, há muita crítica, a própria JUF está falando em relação a isso, que teria que ser o plenário do CNJ para deliberar isso. Qual é o aspecto dessa decisão que chega a surpreender o mundo jurídico nessa segunda-feira? Bem-vindo mais uma vez.
Muito bem, boa noite, Thiago. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. A gente precisa deixar claro inicialmente, Thiago, que no âmbito do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, qualquer decisão que tenha essa natureza cautelar, como é o caso, uma decisão de urgência, como é o caso que afasta os magistrados citados das suas funções, qualquer dessas decisões é também submetida em uma pauta seguinte a ser agendada pelo presidente do Conselho para que todos os demais votem. Ou seja, esta decisão será votada, imagino que nas próximas sessões, pelos demais conselheiros do CNJ. Então, essa decisão monocrática vai se tornar uma decisão colegiada, seja mantendo o afastamento ou seja derrubando o afastamento. Há muitas questões que envolvem essa decisão do CNJ. A primeira delas é uma curiosidade. Esse processo disciplinar contra os magistrados estava parado há um bom tempo, cerca de 2 anos, inclusive com 8 votos favoráveis ao arquivamento. Ou seja, o caminho que o CNJ estava tomando era no sentido de não dar seguimento, de não responsabilizar ninguém. E agora, depois de 2 anos, é que o debate voltou à tona com a retomada do julgamento pelo conselheiro corregedor, que é inclusive ministro do Superior Tribunal de Justiça, e agora, dessa forma, com o afastamento. Como a gente já teve votos favoráveis ao arquivamento por uma outra composição do CNJ, agora nós temos essa novidade, que é do corregedor, em sentido contrário, provável que a gente tenha debates nas próximas sessões do CNJ, seja para manter ou seja para reformar essa decisão inicial.
Bom, e essa decisão joga mais debate sobre o legado da Lava Jato de que maneira, não é, Kobayashi? Porque aos poucos a operação vai sendo desfigurada, mas será que nada adiantou dessa operação, que foi uma operação célebre, que constatou corrupção, mas talvez o que o judiciário fez é esse que é o debate e isso joga polêmica, reacende ainda mais essa polêmica.
Pois é, tudo que envolve a Lava Jato mexe de alguma forma com uma nostalgia do brasileiro a respeito do combate à corrupção, ver poderosos sendo processados e julgados, alguns presos, e naturalmente mexe também com algumas emoções que podem, vez ou outra, contaminar o debate mais técnico, racional a respeito da Lava Jato. É fato que, ótimo, que se processe e julgue qualquer tipo de corrupção, seja quem for o corrupto investigado. Mas não pode ser a qualquer custo. E neste caso em específico, essa investigação se dá no CNJ pelos abusos, pelos excessos que foram cometidos pelos juízes da Lava Jato. Tanto os juízes da 13ª Vara Federal de Curitiba, como aquelas decisões que foram confirmadas no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, que é o órgão que revisa as decisões da primeira instância federal. E aí a gente está citando, por exemplo, alguns combinados que existiam entre os juízes e os procuradores. Nessa decisão do CNJ, que afasta a juíza, inclusive o conselheiro relator, o corregedor do CNJ, cita um certo descambamento, ele fala que estaria descambando a juíza para a ilegalidade no momento em que começa a combinar, a consultar os procuradores a respeito das decisões que teria. E esse é um exemplo claro do que contaminou a Lava Jato, que é a parcialidade. Não pode o juiz da causa ceder tanto a ponto de consultar o acusador, consultar uma das partes. Isso, de alguma maneira, fere, contamina de nulidade, que a gente já viu acontecer, e de tantos outros aspectos, inclusive disciplinares, esse processo que lá atrás tinha caído no gosto do brasileiro.
Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública vai receber, nesta terça-feira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para falar sobre a fuga de detentos do presídio de Mossoró. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro, aqui no Jornal Jovem Pan, trazendo as últimas informações, os bastidores da Câmara, o que exatamente a Comissão de Segurança espera a saber do ministro da Justiça, hein, Bruno? Boa noite, bem-vindo.
Inclusive sobre o reforço e investimento na segurança, viu, Thiago? Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Que bom falar contigo, excelente semana para a gente entender então. Amanhã, às 16h30, haverá essa audiência na Comissão de Segurança aqui da Câmara dos Deputados. Atenção voltada 100% para o ministro Ricardo Lewandowski, que ainda não veio na Câmara dos Deputados. Ele que é o substituto, o sucessor do ministro Flávio Dino e vem adotando um comportamento muito diferente do ministro Flávio Dino, inclusive. assim, de não conceder tantas entrevistas, de não ir para o embate com a oposição e com quem eu conversei aqui nas últimas horas na capital federal, a expectativa de que seja uma sessão respeitosa, uma audiência de vários questionamentos, mas que possam respeitar o ministro da Justiça e que não tenha um palco, um show, na verdade, que tenham informações reais. O objetivo é entender essa fuga do presídio lá de Mossoró. Já houve essa recaptura, mas ainda algumas informações não foram esclarecidas. Além disso, também haverá um questionamento sobre investimentos na Polícia Federal, até mesmo sobre uma suspeita da suspensão de emissão de documentos. Diante disso, isso tudo, então, é uma expectativa de que seja esclarecido nesta sessão. E aí, além disso, tem também uma curiosidade. Esta semana será uma semana com olhares atentos aqui para o setor das comissões, já que além do ministro Ricardo Lewandowski, outros 4 ministros também serão ouvidos esta semana. Em uma única semana, 5 ministros do governo serão ouvidos. Eu fui tentar ouvir um pouquinho também de aliados e o que eu ouvi é que isso será uma ótima oportunidade para os ministros do governo Lula esclarecerem as suas ações na esplanada dos ministérios. A sessão acontece amanhã às 16h30 e a gente vai acompanhar. Tiago.
Claro, estaremos acompanhando e dependendo do tamanho, da demora nessa comissão, amanhã ainda estaremos com essa comissão em andamento aqui no Jornal Jovem Pan. Bruno Pinheiro de Brasília, até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, o próprio Bruno fez a comparação, né, em relação ao antecessor de Ricardo Lewandowski, que causou muita polêmica, as idas dele no Congresso Nacional, muitas vezes ele também não foi, mas agora não teremos uma espécie de espetacularização. O que ele pode acrescentar de informações sobre a fuga em Mossoró?
E o perfil do ministro Lewandowski também é muito diferente, né, do ministro Flávio Dino. Certamente tem muito mais chance dele comparecer, sim, a esse convite feito pela Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. E lá ele vai falar da recaptura, ele vai falar do que foi feito na sequência da fuga. Ele vai falar da revisão dos protocolos, ele vai falar do afastamento do diretor e agora, inclusive, com a demissão do diretor do presídio na ocasião da fuga. Ele vai falar da investigação a respeito das empresas que teriam facilitado de alguma maneira, imprudentemente deixado à disposição dos presidiários ferramentas que foram utilizadas na fuga. Vai ser para esse enfoque que o ministro Lewandowski certamente vai mirar nas suas manifestações, quando a oposição certamente vai mirar na fuga, no episódio de uma fuga inédita em um presídio de segurança máxima. Como é que em um presídio de onde se espera o máximo do poder público para manter os presos? Presos, 2 tão perigosos ligados a uma facção criminosa do Rio de Janeiro conseguiram fugir. Então, eu acho que vai ser esse o debate. As perguntas olhando para a fuga, as respostas olhando para a solução da fuga.
É, podia ser também uma oportunidade para se discutir o sistema prisional no Brasil, né? É sempre bom discutir isso e necessário, né?
Sim, todo o sistema prisional. Vamos lembrar que o governo federal tem outros presídios mais de segurança máxima, são 5 no total, e certamente vão falar a respeito disso. E eu acredito que o ministro Lewandowski vai levar também para um outro tema, que é a superlotação dos presídios, o número de presos sem condenação em definitiva. Vez que ele já falava disso quando era ministro da Suprema Corte, defendia inclusive publicamente o desencarceramento. Talvez o ministro siga nessa linha nas suas respostas.
Ele deve falar também sobre a saidinha. A gente vai acompanhar então essa sessão nesta terça-feira. Em meio à troca de acusações entre Elon Musk e a Justiça Brasileira, deputados se preparam para discutir decisões contra o X no Brasil. Reportagem de Nilo Martins.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados deve discutir nesta terça-feira as denúncias de censura à rede social X, o antigo Twitter, e a ameaça de suspender o funcionamento do aplicativo no Brasil. A audiência pública foi proposta pelo deputado federal Marcel Van Hatten. O parlamentar afirma que a eventual suspensão da rede social é um grave atentado à liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal e por vários acordos internacionais assinados pelo Brasil. No início do mês, o jornalista estrangeiro Michael Schellenberger, responsável pelo Twitter Files no Brasil, acusou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de solicitar diversos bloqueios a contas da rede social X. Nos últimos dias, o bilionário Elon Musk, o dono da X, ameaçou descumprir decisões judiciais brasileiras e reativar perfis de usuários bloqueados. Musk também fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, acusando o magistrado de censura e de ameaçar prender funcionários da rede social no Brasil. Em resposta às ameaças, Moraes determinou a investigação de Musk e incluiu o bilionário no inquérito de milícias digitais por obstrução de justiça e incitação ao crime e abuso de poder econômico. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o governo federal decidiu suspender novas campanhas publicitárias na rede social X, o antigo Twitter, provocando indignação ao bilionário. O empresário Elon Musk se reuniu com parlamentares para discutir o assunto e subiu o tom contra as instituições do país. Segundo ele, há um abuso de autoridade por parte do poder judiciário em um grau extremo e jamais visto em nenhum outro lugar do mundo.
Atenção, estudante que vai fazer o Enem nesse ano. Começou hoje o prazo para pedir a isenção da taxa da inscrição. A reportagem de Brasília, Luciana Verdolim.
Vai até o dia 26 agora de abril o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, agora de 2024. A solicitação deve ser feita na página do exame na internet. Terão direito ao benefício aqueles alunos que fizeram o terceiro ano do ensino médio em escola da rede pública. Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular e teve bolsa integral durante os 3 anos. Alunos de baixa renda, cuja família está inscrita também no chamado cadastro único. No ano passado, a taxa de inscrição foi de R$ 85,00. Quem pediu isenção em 2023 e não fez a prova, precisa justificar a ausência para pedir nova isenção esse ano. A data de inscrição e data das provas ainda não estão fechadas, mas o exame tradicionalmente é aplicado no fim do ano. Em 2023, o número de inscrições superou os 4 milhões, mas apenas 2 milhões e 700 mil estudantes apareceram para fazer as provas. Quase metade deles terminaram o ensino médio, fizeram as provas do Enem e disputaram 264 mil vagas em universidades públicas de todo o país. 60 redações atingiram a nota 1000, nota máxima. E o exame, vale lembrar, é a principal porta de entrada para o ensino superior, com acesso às universidades públicas e às universidades também privadas, por meio de bolsas concedidas com base nas notas do Enem. De Brasília, Luciana Verdolim.
Em um afago ao eleitorado petista, diante da tentativa de aproximação com setores do agro, o presidente Lula lança um programa voltado ao pequeno produtor. Direto então para Brasília, o André Anelli participando aqui do Jornal Jovem Pan. É a retomada, André, oficial do tema da reforma agrária por parte do governo. Boa noite para você, bem-vindo.
Obrigado, Thiago. É isso mesmo. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com o Palácio do Planalto, o decreto que o presidente Lula assinou hoje estabelece a nova estratégia para ampliar o acesso à terra. Até 2026, a expectativa é que 295 mil famílias agricultoras sejam atendidas com propriedades rurais. A Presidência da República defende que a medida organiza diversas formas de obtenção e destinação de terras. Entre as modalidades de distribuição estão as propriedades já adquiridas, que estão sob domínio do INCRA e em processo de seleção de famílias e criação de assentamentos. Também terras em aquisição, cujos processos estão em andamento por meio da modalidade compra e venda. Outra modalidade é áreas resultantes do pagamento de grandes dívidas com a União. Essas áreas, principalmente por meio dos estados que devem à União, repassam essas áreas como forma de pagamento e aí essas áreas são distribuídas. Além disso, imóveis rurais vistoriados pelo INCRA e que não cumprem a chamada função social da terra e acabam sendo improdutivos. Outra modalidade é aquela destinada a áreas rurais em posse de bancos e empresas públicas que podem ser destinadas ao assentamento de famílias e terras estaduais como forma de abatimento de dívida com a União, entre outras diversas modalidades. São mais de 10 modalidades por meio dessa iniciativa do governo federal. No lançamento dessa medida, o presidente Lula disse que o programa Terra da Gente não invalida a luta do MST pela reforma agrária.
Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária. Mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele que também participou desse evento e discursou pouco antes do presidente Lula, defendeu que o programa lançado pelo governo federal pode ser uma solução pacífica contra os históricos conflitos por terras no país.
O nosso presidente, ele acha que conflito se resolve com paz no campo e implementação de direitos sociais para agricultores e agricultoras no Brasil. E hoje nós conseguimos um resultado muito positivo de diminuição das mortes no campo do Brasil e apresentamos esse programa para os conflitos, para as demandas e para a produção de alimentos no Brasil.
O governo federal prevê destinar 520 milhões de reais para comprar terras e distribuir pela reforma agrária por meio desse programa Terra da Gente. Mesmo assim, o movimento Sem Terra deve continuar pressionando o executivo, já que o grupo estima que são necessários pelo menos 2 bilhões e 800 milhões de reais anuais para a reforma agrária. A alegação do governo contra esse número é que nem todas as terras distribuídas precisam ser compradas pelo governo, a exemplo das modalidades que a gente destacou aqui. Uma delas é o oferecimento de terra por parte dos estados à União e essas terras, então, destinadas à reforma agrária. Tiago.
André, mudando de assunto, o presidente Lula se manifestou sobre as ações do Irã nesse fim de semana?
Olha, Tiago, o presidente Lula ainda não se manifestou publicamente sobre o ataque do Irã a Israel no último sábado, quando a ofensiva ocorreu, mas o presidente telefonou para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Naquela ocasião, o presidente também apoiou a nota do Palácio do Itamaraty, que foi divulgada horas mais tarde. O texto diz que o governo acompanha o caso com preocupação e que desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia para outros países como Líbano, Síria, Iêmen e agora o Irã. A nota diz ainda que o Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada da violência. O Itamaraty encerrou o discurso dizendo que vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, na Palestina e no Líbano, desde outubro do ano passado. Nessa segunda-feira, hoje, o ministro Mauro Vieira falou pela primeira vez a respeito do conflito e ele seguiu essa linha adotada na nota com pedido de paz na região.
Sempre fizemos, como fazemos sempre, um apelo para contenção e entendimento entre as partes. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil condena e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes.
O presidente Lula tem sido mais cauteloso em relação a Israel, já que uma das últimas declarações sobre o país, a gente relembra aqui, acabou o tornando pessoa não grata lá no território judaico. Lula comparou os ataques de Israel ao Hamas, com o Holocausto promovido por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, as condenações ao conflito continuaram por parte do presidente da República, também por parte do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty, mas a comparação com o Holocausto nunca mais foi feita. Tiago.
É isso, André Nelli trazendo as últimas informações de Brasília. Bom trabalho para você. Bom, Nelson Kobayashi, estamos todos na expectativa para saber qual vai ser a resposta de Israel, mas eu queria te perguntar sobre a diplomacia brasileira, que no sábado chegou a ser criticada, que não se posicionou, ou pelo menos só disse que é algo grave que estaria acontecendo, que o Brasil defende a paz, mas de qualquer forma agora o ministro foi um pouco mais incisivo, deu um ar mais claro a essa posição brasileira.
Diante de muitas críticas, né, Tiago? Depois de muitas críticas, inclusive do embaixador de Israel no Brasil, que criticou assintosamente, com veemência, a nota do Itamaraty, que teria sido muito branda, sem condenar os ataques do Irã. A nota do Itamaraty dizia, inclusive, que o Irã enviou mísseis e drones para Israel como se não fosse um ataque, como se tivesse mandado pelo correio. E, de fato, ficou muito branda mesmo a nota e agora há uma correção de rota, uma correção da comunicação feita pelo Mauro Vieira, o que é muito bom, porque mostra que de alguma forma não há compromisso com o erro e agora há uma condenação mais veemente pelo governo brasileiro, o que de fato deve acontecer, até porque nós tivemos reunião ontem no Conselho de Segurança da ONU em que todos os países condenaram o ataque, pelo menos majoritariamente, né? A exceção ali de um discurso um pouco mais conivente de Rússia e China, que ficaram mais em cima do muro, mas todos os demais 13 países do Conselho de Segurança condenaram o ataque iraniano a Israel, que é o que deve ser feito em qualquer situação de violência, de ataque, como disse o ministro Mauro Vieira.
Já o presidente Joe Biden repetiu o discurso do fim de semana. Os Estados Unidos seguem apoiando Israel, mas que agora o principal objetivo da Casa Branca é evitar uma escalada do conflito no Oriente Médio. Também nessa segunda-feira, o governo do premier Benjamin Netanyahu relacionou os mortos no ataque à embaixada iraniana na Síria a atos terroristas. Então a gente vai para a Europa com toda a repercussão, o nosso correspondente Luca Bassani trazendo as últimas informações e nessa expectativa do que vai acontecer, qual vai ser o desdobramento disso a partir de agora, Bassani. Bom trabalho.
Exatamente, Tiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. O presidente Joe Biden reafirmou seu compromisso em proteger Israel e disse que a coalizão é liderada pelos israelenses, mas que contou com maciça participação de americanos, britânicos e jordanianos, ela continuará atuando para tentar tirar qualquer possibilidade desses ataques se concretizarem, mas ressaltou que os Estados Unidos não apoiariam algum tipo de ofensiva militar israelense neste momento em que muitos consideram que uma escalada deste conflito poderia se transformar em uma espiral do caos dentro daquela região do mundo. Ao mesmo tempo, o premier Benjamin Netanyahu, para justificar os ataques israelenses que aconteceram na embaixada, no consulado iraniano na Síria, disse que naquela localidade não havia nem diplomatas e nem civis, apenas militares e terroristas relacionados ao Hezbollah e à Força Quds, que é também ligada à Guarda Revolucionária do Irã, que estariam planejando novos ataques contra Israel e também como auxiliar o Hamas na guerra que está em curso. Nós vemos que durante todo esse dia, várias repercussões, várias declarações de lideranças espalhadas pelo mundo também ecoaram uma condenação àquilo que o Irã cometeu neste ataque com mais de 300 drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, ao mesmo tempo em que pedem também uma contenção dessa violência para que a crise no Oriente Médio não se torne mais generalizada neste momento em que temos uma guerra em curso tanto na Europa quanto no Oriente Médio, que afeta direta ou indiretamente o mundo todo por questões econômicas também. Obviamente que nós, nesta cobertura histórica, continuaremos aqui acompanhando, vendo se Israel de fato fará algum tipo de ofensiva depois daquilo que aconteceu, algum tipo de resposta, melhor dizendo, também mencionando que o gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu, Yoav Galan, o ministro da Defesa, e também Benny Gantz, decidiram adiar a ofensiva sobre a cidade de Rafah depois dos acontecimentos do último sábado, alegando que agora a prioridade é pensar em uma resposta à altura do Irã. Muitos acreditam que essa resposta possa ficar apenas no campo diplomático, pedindo a união do Ocidente, de todos os países nessa condenação, e também a possível coalizão de Israel com países árabes, que também tem o Irã como inimigo, para uma contenção de ataques e também o isolamento ainda mais do governo dos ayatolás. Nós continuaremos aqui acompanhando e atualizando a nossa audiência nas próximas edições dos jornais da Jovem Pan News.
Poderia haver um ataque ao Hezbollah no Líbano, mas e aí na Alemanha especificamente, Bassani, onde você está? Repercussão também muito grande por aí, especificamente o que você destacaria?
Olha, Thiago, nós vemos que tanto o chanceler Olaf Scholz quanto a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, se colocaram ao lado de Israel, disseram que o ataque do Irã tem que ser amplamente condenado por todos os países do mundo, ao mesmo tempo que ressaltam que Israel estava pronto para se defender, exaltaram a tecnologia do país e disseram que o Irã, de fato, é um fator que desestabiliza toda a política no Oriente Médio através dos seus ataques e que o objetivo da comunidade internacional deve isolar esse país que utiliza as suas procurações, as proxies, para causar sempre instabilidade em diversas localidades do Oriente Médio, mas pedem também calma e cautela neste momento em que Israel pensa em fazer uma resposta que poderia ser mais desastrosa na visão de muitos, escalando a violência para um patamar que o mundo não estaria preparado.
Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, sempre de plantão, você volta a qualquer momento com outras informações. Até mais tarde, Bassani. E no próximo bloco, o maior cartão postal do Rio de Janeiro é palco de uma simulação de atentado. E tem ainda o dólar dispara nesta segunda-feira. Continue com a gente, o Jornal Jovem Pan volta daqui a pouquinho. Até já.
Jornal Jovem Pan.
Esse é o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai agora até o Rio de Janeiro. Em um treinamento para o G20, o esquadrão antibomba simula um ataque terrorista num dos cartões postais da cidade. Reportagem de Rodrigo Viga.
A simulação de um ataque terrorista durante a reunião do G20, que acontece no final do ano aqui no Rio de Janeiro, foi realizada pela Polícia Civil do Estado. Local escolhido, o Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio do Brasil, que deve ser visitado, inclusive, pelos líderes e chefes de Estado no final desse ano de 2024, quando eles estiverem aqui na cidade do Rio de Janeiro. A CORE, tropa de elite da Polícia Fluminense, destacou vários homens para esse teste, para esse simulado aos pés do Monumento do Cristo Redentor. Nesse teste, simularam o ataque terrorista, a proteção a líderes e chefes de Estado, um ataque com armamento químico. Os agentes utilizaram, inclusive, roupas especiais para lidar com esse tipo de atentado e ainda simularam o uso de um explosivo nessa ação aos pés do Cristo Redentor. Um suposto explosivo também foi desarmado pelos vários agentes da Polícia Civil que foram destacados para a operação desta segunda-feira. Outras simulações e testes desse tipo serão realizados aqui no Rio de Janeiro pelas forças de segurança locais e até mesmo federais até a reunião de cúpula do G20, programada para acontecer em novembro deste ano. O Rio é a capital do G20. Quase todos os chefes de Estado e líderes dos integrantes do G20 devem estar presentes em novembro desse ano no encontro aqui no município do Rio de Janeiro. Talvez a única dúvida seja o presidente russo Vladimir Putin. Em março, uma outra reunião ligada ao G20 já aconteceu aqui na cidade. Foi a de ministros de Relações Exteriores e chanceleres dos países que integram as 20 nações mais ricas do planeta. Do Rio, Rodrigo Viga.
A violência que atinge São Paulo faz vítimas por todos os cantos da cidade, sem limites de classes sociais, áreas. E a gente recebe aqui o repórter Álvaro Nocera. O Álvaro, dessa vez a vítima é alguém que é muito conhecida, a jornalista Silvia Popovic, que conta essa história para a gente, uma história de grande repercussão. Boa noite, bem-vindo.
Pois é, Thiago, a jornalista Silvia Popovic foi mais uma vítima de violência aqui no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo. Uma boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. A apresentadora foi almoçar na casa de um amigo que mora bem próximo, cerca de 50 metros. Após o almoço, ela estava retornando a pé quando foi agredida por um criminoso. Este criminoso... ele deu uma espécie de um golpe por detrás, Silvia caiu e ele a tentou estrangular para roubar as suas joias. A Silvia, ela teve as suas mãos cortadas e ficou cheia de hematomas no pescoço, nos ombros e nas pernas. Nas redes sociais, ela publicou uma espécie de desabafo e pediu por mais segurança. Vamos acompanhar.
Eu não consigo me conformar que São Paulo está ficando cada vez pior. Para mim não faz parte da minha vida aceitar que a gente não pode sair a pé na calçada da rua da gente, que a gente não possa ir a pé na casa de um amigo. Quer dizer, isso está ficando não dá mais para você. Que vida é essa? Se eu que moro num bairro rico, né, não tenho nenhuma proteção policial, não tenho uma ronda policial, imagine como está na periferia. Então nós temos que pôr um basta.
E realmente, essa sensação de segurança pode ser sentida aqui com os moradores aqui de Higienópolis. Nós conversamos com alguns deles que vêm correr aqui no Parque Buenos Aires e muitos deles não trazem nem celular e nem carteira, justamente com medo de serem assaltados. E essa sensação de segurança, ela vai além de um dos bairros mais nobres da capital paulista para também aos bairros mais periféricos. Thiago.
É isso, mais um caso da violência aqui em São Paulo. Álvaro Nocera trouxe as informações, dessa vez aqui no bairro central de Higienópolis, até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, o fato aqui não é nós estarmos defendendo alguém que tem poder aquisitivo, ou que mora num bairro nobre, que é uma pessoa conhecida, inclusive já trabalhou aqui, já teve passagens pela Jovem Pan, mas é mostrar que todo mundo é vítima dessa violência. Né? E a própria apresentadora, a jornalista, falava, não é possível aceitar que você não pode andar 50 metros numa calçada e você já é abordado. No caso, ela estava com joias, enfim. Mas, de qualquer forma, é mais um alerta, mais alguém que vem a público para falar sobre essa sensação de insegurança. Enquanto a gente vê realmente que se alguém fala, se alguém se manifesta, é porque realmente a percepção é cada vez maior da insegurança aqui em São Paulo.
A questão é que ninguém está isento, né, Thiago, de... ninguém está dizendo dessa violência, dessa sensação de insegurança que tem tomado não só a cidade de São Paulo, mas todo o Brasil. Isso tem se tornado uma pauta nacional. Em todo o Brasil há essa sensação de insegurança muito grande, cada vez maior. É por isso que só se fala disso, é por isso que as pesquisas mostram que o cidadão cada vez mais se preocupa com isso. É por isso que as eleições municipais nesse ano vão ter a segurança pública como uma das principais pautas, apesar de as prefeituras não serem as grandes responsáveis entre os entes federativos pela segurança pública. Isso é mais responsabilidade dos estados, né, que é quem comanda as polícias, mas na capital, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos Guarda Civil Metropolitana que poderia ajudar de alguma maneira no combate à criminalidade, em especial na proteção patrimonial mesmo. E essa hoje é uma realidade de todos os cidadãos e aqui em São Paulo de todos os paulistanos. Não tem bairro seguro, não tem bairro que é mais ou menos seguro, isso é da periferia aos bairros nobres, e todo mundo está sujeito.
A Câmara Municipal aqui de São Paulo iniciou nesta segunda-feira uma série de audiências públicas para debater com a população o projeto de lei que trata da privatização da Sabesp. Serão pelo menos 7 encontros. E a gente chama o repórter David Tarso. O David, a cidade de São Paulo representa a maior fatia do faturamento da Sabesp e, no caso da companhia, é preciso que os vereadores aprovem essa adesão aos serviços da empresa privatizada. É isso, David. Boa noite. Bom trabalho.
Oi, Berhard, boa noite. E boa noite também a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Exatamente isso, porque tem uma lei que estabelece que a privatização não pode ocorrer caso o projeto não passe aqui pela Casa de Leis Municipal, ou seja, pela Câmara de Vereadores de São Paulo. E hoje, então, foi realizada essa primeira audiência pública com a participação da população, do Ministério Público, enfim, diferentes frentes para discutir essa privatização da Sabesp, né, a viabilidade dela. Então, serão 7 encontros somente neste mês, o primeiro nesta segunda, ainda tem previsão de audiências nesta semana, tudo para que a população também possa se expressar sobre a privatização. Mas claro que o governo enfrenta uma resistência, principalmente pelos vereadores, né, pelos membros ligados à esquerda, justamente porque eles argumentam que com a possibilidade de privatização, com a privatização da Sabesp, a companhia pode cobrar mais caro pela tarifa d'água, já que há um monopólio, né, nesse sistema aqui na cidade de São Paulo, não tem uma segunda companhia. E por vários momentos a privatização da Sabesp ela foi comparada, por exemplo, com a da Enel, que tem gerado diversas reclamações também entre os moradores da maior cidade do país. Então, essas audiências públicas elas serão realizadas. O vereador relator, o Sidney Cruz, do MDB, que presidiu também a sessão no lugar de Rubinho Nunes, ele que mediou, né, esse bate-papo, essa audiência pública sobre este tema. E também o Fernando Chucri, que é o secretário de Planejamento da Prefeitura de São Paulo, apresentou alguns números. Ele até argumentou dizendo que até 2029, a Sabesp deve elevar de 13% para 20% a quantidade de recursos para investimentos. Então, ele garantiu isso, que ao longo dos anos também, esses investimentos eles vão sendo aumentados ano a ano até 2060, conforme previsto, caso a privatização ocorra aqui na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo. A gente, claro, segue acompanhando todas as movimentações e trazendo as informações, mas relembramos também que quase metade da Sabesp já está na iniciativa privada, porque tem ações tanto na B3 aqui em São Paulo, como também na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, mas o governo paulista ainda é o sócio majoritário. Eu volto com você, Guilherme.
Sem dúvida. O David Tarso está no plenário principal da Câmara de São Paulo. Bom trabalho para você. Até mais tarde. A gente volta a Brasília, porque a PEC das drogas foi tema de um debate no plenário do Senado com a última sessão temática. Assunto para a repórter Marília Ribeiro. A proposta deve ser votada amanhã e qual a expectativa dos parlamentares, hein, Marília? Boa noite para você, bem-vinda.
Boa noite, Thiago. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Exatamente. Hoje teve uma discussão com especialistas e senadores aqui no Senado Federal para poder falar sobre a PEC que criminaliza a posse e o porte de qualquer tipo de droga. A proposta é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele iniciou essa discussão logo após o STF começar uma votação sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal. O relator da proposta, que é o senador Efraim Filho, acredita que a proposta terá pelo menos 60 votos favoráveis nesse primeiro turno. Vamos ver a fala do senador?
Esperamos uma ampla maioria sólida a favor da PEC, contrário à descriminalização das drogas, por entender que tanto para a saúde pública quanto para a segurança pública, a descriminalização das drogas não tem nada de útil, né? Não traz nada de positivo para o cidadão, a família, a sociedade e a nação brasileira.
Thiago, é importante lembrar que são necessárias pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores em cada turno para essa matéria poder ser aprovada. Se aprovada, ela vai seguir para análise também em 2 turnos lá na Câmara dos Deputados. A proposta ela vai ter mais uma discussão amanhã, que vai ser a 5ª discussão, e logo em seguida provavelmente aconteça a votação. A partir das 14h aqui no Senado Federal a gente volta. Até mais.
Marília Ribeiro vai continuar acompanhando essa discussão aí no Congresso Nacional. Até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, é o que a gente falava na semana passada, né? Eles estão fazendo essas audiências, isso é praxe, mas se não precisasse, eles já teriam aprovado essa proposta, enquanto isso o Supremo continua com aquela discussão, aquele debate interrompido.
Uma pauta que tem muita força, seja pelo clamor público, seja pelo autor da proposta, que é o próprio presidente da Casa. Não só o presidente da Casa em específico, do Senado Federal, mas do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Então, naturalmente, que é uma proposta que vem forte com boas chances de aprovação. E esses debates, eles fazem parte não só pelo protocolo, mas também para, de alguma maneira, dar oportunidade a todos os setores da sociedade de manifestação na discussão, no debate, para a formação da opinião, apesar de que os parlamentares certamente já têm ali uma opinião bem formada, porque é um tema que se discute há muito tempo. Eleição sim, outra também se fala na legalização ou na descriminalização do uso de drogas e agora uma proposta que coloca isso na Constituição Federal. Está certo que há muita crítica da comunidade jurídica à maneira como isso está sendo feito, com uma proposta que inclui no artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos e garantias fundamentais, onde estão todos os direitos à liberdade, à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, ao de ir e vir, aos direitos como do habeas corpus, do habeas data, tantas outras garantias, e é tudo pode, quando de repente vai ter um é proibido, que é o proibido usar drogas sob pena de criminalização, que é a proposta do presidente do Congresso. Isso é discutível, a forma, mas o mérito certamente vai alcançar amparo na vontade popular pelos seus representantes no Congresso Nacional.
Para outras informações, acesse o nosso portal jp.com.br. Uma operação em Mato Grosso mira o garimpo ilegal em terras indígenas. Confira os detalhes na reportagem de Marcelo Matos.
Mato Grosso desarticula garimpo ilegal em terra indígena. Numa ação conjunta da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Exército, FUNAI, Força Nacional e Estado, foram inutilizadas 22 pás carregadeiras, 39 motores estacionários, 2 bombas d'água, 1 gerador e 2 britadeiras. Explica o delegado da PF, Rodrigo Vitorino Aguiar.
Uma ação para inutilizar maquinários pesados utilizados que possuem um valor de aproximadamente R$1 milhão e que acabam por degradar demasiadamente até a terra indígena Sararé. A margem do rio Sararé está totalmente degradada, com a faixa marginal toda destruída pelo maquinário, pela extração ilegal de ouro e pela ação dos garimpeiros ilegais.
O tenente-coronel Bugalho, do GEFRON, reforça que a Operação Ouro Viciado combateu a extração ilegal na terra indígena Sararé, em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso.
Importante ação das Forças de Segurança Federal e Estadual no combate ao garimpo ilegal e às invasões às terras indígenas.
Fernando Candini, da Polícia Rodoviária Federal, destaca as barreiras realizadas nas principais vias de acesso e as incursões pelas matas e áreas atingidas pelos garimpeiros.
Fez de cercos, né, que nós fizemos, mantendo as pás carregadoras durante o local. Mantivemos o local por 24 horas, o que com certeza ajudou no segundo dia da operação, permitindo com que as equipes dessem incursão, inclusive com a participação da Polícia Rodoviária Federal, que entrou juntamente com a Polícia Federal e o GEFRON. Conseguimos localizar e inutilizar uma grande quantidade de pás carregadeiras, né? Essa soma de esforços foi extremamente útil para a operação.
Agora as investigações pretendem identificar os financiadores e descapitalizar a organização criminosa do garimpo de ouro, que provoca a degradação do meio ambiente, atinge diretamente a população indígena e gera poluição dos rios que abastecem os municípios de Mato Grosso.
Pois é, esse ponto dessa investigação da Polícia Federal é justamente ir atrás dos financiadores desse garimpo ilegal. E é claro, também há necessidade do apoio dos estados para que essa operação tenha sequência e outros integrantes dessa quadrilha sejam presos. E a gente continua acompanhando, claro, também de olho no Ministério do Meio Ambiente, que acompanha todos esses desdobramentos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no centro das atenções nesse começo de semana no país. Aqui o Marcelo Favalli, nosso editor de internacional. Ele começou a ser julgado hoje por qual dos crimes que ele está sendo investigado, Favalli?
Essa é a grande pergunta. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Porque é o seguinte, ó, qual crime Trump cometeu? Estamos aqui para tirar todos os falsos cognatos. É um caso simples, mas ele está tão emaranhado que pode levar a falsas conclusões. Vamos voltar no tempo, 8 anos, em 2016, quando a promotoria de Nova York encontra indícios de que Donald Trump, não o presidente dos Estados Unidos, e sim o empresário, o magnata, o homem de negócios, teria falsificado ou dado informações falsas, deliberadas, de propósito, no que aqui a gente chamaria declaração de ajuste do imposto de renda. A gente faz isso no Brasil, os americanos fazem um documento muito parecido. Bom, o que a promotoria do estado de Nova York apresentou provas envolvendo outros dois personagens. Donald Trump pagou a uma atriz que trabalha no entretenimento do filme adulto. Acho que todo mundo entendeu onde eu quero chegar, né? Na época, Stormy Daniels, que é o nome artístico dessa moça, dizia ter tido um caso extraconjugal com Donald Trump. Ponto importante. Isto não é crime nos Estados Unidos, como não seria crime aqui no Brasil. Donald Trump, que trabalhava na sua campanha de eleição, quando eleito em 2016, combinou com Stormy Daniels, a atriz, um voto de silêncio. Vamos combinar um dinheiro, um valor, para acabar com as nossas desavenças. Isso é crime nos Estados Unidos? Não é. Como também não seria crime aqui no Brasil. Então, qual é o problema aqui? É que na declaração do imposto de renda do empresário Donald Trump, pessoa física, como o dono da Trump Corporation, pessoa jurídica, ele colocou na declaração do imposto de renda que pagou $130 mil para o seu advogado na época, Michael Cohen, como honorários advocatícios. Até aí também nenhum problema. A promotoria descobriu, e tem provas disso, segundo a promotoria, de que esses $130 mil foram para a atriz pornô por meio do advogado. O que também não seria o problema. Qual é o problema, então? Ele não deixou isso claro na declaração de imposto de renda. E para as rígidas leis fiscais de Nova York, e são rígidas porque ali estão grandes bancos e está a bolsa de valores mais valiosa do mundo, então a promotoria de Nova York toma muito cuidado com documentos financeiros por conta de ser um centro de operações financeiras do mundo inteiro, o Donald Trump vai responder por 34 acusações. Mas por que tantas? O motivo é o mesmo. É que a tal falsificação, segundo a promotoria, aparece em 34 documentos diferentes. Para a promotoria e para a leitura judicial nos Estados Unidos, cada página dessa é um crime diferente, porque ele teria feito 34 falsificações de propósito, deliberada. O Donald Trump se apresentou hoje ao tribunal, esteve ali na figura para testemunhar a favor dele mesmo, né, se defender. E diz que é uma perseguição política. Para provar que ele disse isso, eu separei um trechinho de quando ele encontrou rapidamente ali um enorme grupo de repórteres e fez uma breve declaração. Vamos ver o que ele falou.
Essa é uma perseguição política. Nunca aconteceu uma perseguição como essa antes. Ninguém nunca viu nada parecido. É um caso que nem deveria estar sendo julgado. É um ataque à América.
Entendeu, Thiago Berrache? Mas ainda tem mais coisas. Porque é o seguinte, a gente tem que entender também as diferenças entre o processo judicial no Brasil e nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo aqui que me ouve do outro lado da linha, somando com o Thiago Berrache, assistiu algum filme ou algum seriado americano que passa num ambiente de corte. Claro. Quase tudo nos Estados Unidos vai a júri popular. Muito diferente no Brasil, que a gente só tem um caso, que é o homicídio doloso. Nos Estados Unidos vai muita coisa, ou quase tudo, em júri popular. Então isso é muito importante, porque o Donald Trump se fala perseguido, o promotor do caso, ele foi eleito pela população por meio de uma campanha pelo Partido Democrata, os rivais políticos dele. Então ele usa esse discurso, olha, estou sendo perseguido político pelos meus rivais, sou um perseguido político pelos meus rivais políticos. Só que aqui, quando a promotoria apresentou o caso e foi acatado, não foi acatado por um juiz, foi acatado por um júri, que é formado por pessoas que moram na comarca. Depois, a acusação vai fazer a sua apresentação, a defesa vai fazer a sua apresentação. Quem decide se ele é culpado ou inocente é um júri, ou outro júri também formado por moradores da comarca. E o juiz, para que ele serve? Ele pega a sentença dada pelo júri e proclama qual vai ser a pena. Uma multa, prisão, neste caso, ele pode ser preso até 4 anos, que seria a pena máxima para esses crimes. É um felony, não é um criminal offense, também é uma diferença. Ou seja, é um crime um pouco mais ofensivo. Aqui, criminal offense, a gente diria que seria como uma contravenção aqui no Brasil. Então, isso aqui pode levar à cadeia. Mas é um crime fiscal, de uma falsificação, imposto de renda, ele pode assumir, falar tudo bem, paga uma multa e fica Sim. por isso mesmo. A defesa empurrou esse caso, está começando agora, para ter começado no primeiro trimestre, Porque se ele estiver preso no dia da eleição americana, dia 5 de novembro, ele não pode concorrer. Neste caso, muito, muito, muito dificilmente isso aconteceria. Ele ainda tem a Corte de Apelação, a Suprema Corte. Então, para a defesa, quanto mais perto...
Mais tarde é melhor.
Mais tarde é melhor. Estes são 34 casos. Somando em todos os Estados Unidos, em outros estados, ele responde a mais de 80 crimes. A gente vai falar do Donald Trump num sistema aí, numa situação de tribunal, ainda muitas vezes ao longo desse ano.
Sem Thiago. Dúvida. Você volta na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você. Um abraço.
Até já.
Olha, a gente fala sobre economia e ainda, claro, destacando os Estados Unidos, porque o dólar comercial disparou nessa segunda-feira a R$ 5,18. O valor mais alto em mais de um ano. Para falar mais sobre esse assunto, todas as consequências, as avaliações, o economista Alex André, mais uma vez participando aqui do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Alex? Bem-vindo. Boa noite para você.
Boa noite, Thiago. Sempre um prazer conversar contigo.
Prazer é nosso. Bom, na semana passada a moeda americana já vinha sendo pressionada. Recentemente até o Banco Central fez uma intervenção para tentar conter a alta da moeda americana, mas é que nessa segunda-feira inúmeros fatores pesaram para isso, como a crise no Oriente Médio e até a situação econômica dos Estados Unidos, não é isso?
Exatamente. Diversos fatores que o mercado se chama de riscos geopolíticos, né? Entre eles, o ataque ao final de semana, que acende um alerta, né, de uma, novamente um ataque e uma resposta, né, em relação ao que o Irã, né, fez com o Iraque, com Israel. E o mercado já começa a entender se realmente essa escala, né, essa escalada de guerra pode começar a vir de uma maneira que o mercado não espera, né, não esperava até o presente momento. Então, isso é um risco adicional, que até o presente momento o mercado enxerga como um catalisador. Que é pequeno ainda para acontecer, ou seja, não tem grandes proporções, até por causa dos Estados Unidos, né, ter colocado no diálogo junto com Israel, que não apoia, né, esse revide a esse ataque que foi feito ali pelo Irã. Então, isso trouxe ali até mesmo o arrefecimento do petróleo, mas não deixou de trazer risco para o mercado. Acho que um principal ponto que a gente tem que dizer também, o dado da semana passada do CPI, que é o dado da inflação dos Estados Unidos, que mostra novamente que a inflação dos Estados Unidos, né, está resiliente, a economia dos Estados Unidos está resiliente, com os dados do varejo que também saíram hoje, né, muito fortes. Então, ou seja, Estados Unidos, uma economia muito forte, que dá já, né, essa impressão do mercado, dos economistas, que os juros vai ter um corte, terá o corte no juros dos Estados Unidos mais para frente, né, do que o mercado esperava. O mercado colocava antes em junho, agora está se discutindo em setembro, e já tem diretor do Banco Central que nem coloca essa perspectiva para esse ano. E isso pressiona, claro, juros aqui no Brasil, bolsa para baixo. Então nós vimos aí o Ibovespa com quedas e principalmente ativos relacionados à economia local, como, por exemplo, incorporadoras, empresas de varejo, empresas de tecnologia, caindo muito mais na sessão de hoje, Thiago.
Pois é, o Ibovespa teve uma queda de 0,5%, mas em relação ainda ao dólar, Alex, a pressão deve continuar cada vez mais e, claro, dependendo dos desdobramentos do próprio Oriente Médio, até da questão fiscal aqui no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan.
Exatamente, acho que os fatores bem preponderantes em relação à alta do dólar são as escaladas geopolíticas e também a Treasury, né? Ou seja, o título do Tesouro Americano, que é o grande percursor de principalmente fluxo de ativos, né? Então, ou seja, o estrangeiro está tirando dinheiro das bolsas de emergentes. Aqui nós no Brasil nós vimos uma retirada de mais de 30 bilhões ao longo do ano, e isso, claro, pressiona a curva de juros no Brasil, pressiona os ativos para baixo e leva, né, claramente o dólar para cima, chegando a esse patamar, como você comentou ali, de R$ 5,18. E caso, né, claro, se a guerra se mantiver no patamar aí, realmente uma escalada maior do que o mercado espera, podemos sim ter uma perspectiva de dólar mais alto, uma perspectiva de pressão também do petróleo, né, já que também são regiões ali produtoras, e o mercado também vai enxergar muito em relação a uma pressão do Ibovespa, principalmente nosso principal indicador aqui no Brasil, com uma pressão negativa, né, com todo esse cenário desafiador geopolítico.
Alex André, economista, mais uma vez te agradeço pela gentileza por atender a Jovem Pan e boa semana para você, um abraço.
Eu agradeço, Thiago, grande abraço, até mais, tchau, tchau.
O Ministério da Fazenda muda a rota e planeja agora uma nova meta fiscal para 2025. A gente retorna a Brasília com o André Anelli. André, com essa atualização da equipe econômica, o anúncio ocorreu de forma antecipada nessa segunda-feira pelo ministro Fernando Haddad. O que representa? É uma espécie de recuo, André?
É um recuo grande para o mercado financeiro, viu, Tiago? O novo posicionamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, representa pelo menos mais um ano sem superávit nas contas públicas, já que a promessa anterior do governo federal era zerar o déficit este ano e chegar a um superávit de 0,5 ponto percentual já no ano que vem, já em 2025. O adiamento do déficit primário zero foi divulgado por Fernando Haddad em entrevista à Globo News. Na ocasião, o ministro também pediu desculpas por ter furado o anúncio do PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas argumentou que a informação já havia sido vazada e estava sendo divulgada pela imprensa. Agora, para 2024, a tendência é de que o governo trabalhe com uma projeção de déficit de 0,25% do PIB. Em 2025, a meta será zerar o déficit, ou seja, um crescimento de 0,25%. Para 2026, crescimento no mesmo ritmo. O objetivo deve ser um superávit de 0,25%. Em 2027, seguindo esse ritmo, superávit de 0,5 ponto percentual. E em 2028, aí sim, dobra esse ritmo com 1% de superávit do PIB, o Produto Interno Bruto. Essas projeções fazem parte da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela que foi antecipada, então, pelo ministro Fernando Haddad e já foi enviada pelo governo federal ao Congresso no dia de hoje. O projeto prevê também o salário mínimo de R$ 1.502, representando um aumento de 6,37%, R$ 90 acima do piso deste ano, que atualmente é de R$ 1.412. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias começa a tramitar no Congresso pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, que é formada por deputados e senadores. Logo depois do parecer dessa comissão, o projeto orçamentário é apreciado pelo Congresso em sessão conjunta. Os parlamentares precisam encerrar essa tramitação até o dia 17 de julho. Tiago.
Pois é, esse é o prazo. André Anelli de Brasília, bom trabalho para você. E no próximo bloco, a comunidade israelense aqui no Brasil cobra uma posição mais dura do governo após os ataques do Irã a Israel. E tem ainda, o TSE decide amanhã se caça ou não um senador. Fique com a gente, o Jornal Jovem Pan volta daqui a pouquinho. Até já.
Jornal Jovem Pan.
Olá, mais uma vez para você que chega agora aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado sempre pela sua audiência. A gente segue trazendo mais destaques para você. Nessa segunda-feira, o preço do petróleo se mantém sob controle, apesar do aumento da tensão com a escalada da guerra no Oriente Médio. Quem traz as informações é o repórter Vitor Moraes.
O mercado petroleiro foi pego de surpresa nesta segunda-feira, não havendo alta dos preços como se imaginava, depois do ataque iraniano em Israel. O preço do barril tipo Brent abriu o mercado negociado a $90.50, uma queda de 1%. A expectativa, caso Israel contra-ataque, é que o valor dispare pelo temor de restrição de oferta. Isso porque o Irã é um dos maiores produtores globais, integra a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e controla o Estreito de Hormuz, por onde passa quase 90% do petróleo produzido no Golfo Pérsico. Se esse estreito for fechado, o valor do petróleo pode disparar e atingir $100 por barril. É o que explica Smiley Curcio, head de petróleo e gás na StoneX.
A gente tem que lembrar que a gente está no ano eleitoral nos Estados Unidos. O próprio presidente Biden não é o grande favorito hoje para a reeleição. Você tem de novo, né, o último CPI dos Estados Unidos mostrou um aumento de inflação. Obviamente um conflito envolvendo produtores de petróleo poderia agravar ainda mais essa situação e isso piora politicamente a situação americana. Então, os Estados Unidos acredito que vai ser um grande desincentivador aí de Israel nesse conflito. Então, a gente acha que isso pode arrefecer. Se não arrefecer, a gente tem um caminho aí claro de o petróleo podendo voltar a $100 por barril.
O Ministério de Minas e Energia decidiu criar nessa segunda-feira um grupo de trabalho para monitorar o preço do petróleo diante do conflito no Oriente Médio. O ministro Alexandre Silveira disse que vai dialogar com a cúpula da Petrobras e com membros do mercado de distribuição. Acontece que a estatal não vive um momento tranquilo, muito pelo contrário. Desde o mês passado, vive um momento bastante conturbado, com a retenção de dividendos aos acionistas, a perda do valor de mercado, a quase demissão do presidente Jean-Paul Prats e o afastamento de dois conselheiros da área de administração.
Sérgio Araújo, presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, explica que o preço da gasolina e do diesel no Brasil estão bastante defasados em relação ao mercado internacional e pode piorar caso o conflito continue.
Nós estamos falando de commodities, o preço de commodities é feito com base no valor de mercado. No Brasil, a gente já está com o preço bastante defasado em relação ao mercado internacional. A gasolina já está com uma defasagem maior do que 20%, o diesel em torno de 12%, 13%. Então, tendo um aumento no preço das commodities no mercado internacional e considerando essa dificuldade que a Petrobras tem de fazer o repasse do preço, um momento político é bastante delicado, a tendência é que essa defasagem aumente.
A Petrobras está há mais de 100 dias sem reajustar os preços do óleo diesel e há cerca de 6 meses sem alterar os preços da gasolina.
E para falar mais sobre os desdobramentos desse ataque do Irã a Israel no fim de semana, o posicionamento do governo brasileiro, nós temos um convidado, o advogado Daniel Bialski, representante da Confederação Israelita do Brasil. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa noite.
Boa noite, Tiago. Um prazer estar aqui de novo com você, poder esclarecer um pouquinho e comentar o que está acontecendo lá no Oriente Médio.
Perfeito. Primeiro eu queria perguntar para o senhor em relação ao posicionamento do governo do Brasil. Hoje o ministro das Relações Exteriores declarou que o Brasil é sempre contra qualquer ato de violência. O senhor acha que as declarações de hoje amenizam um pouco as críticas que a comunidade, inclusive, fez contra o Brasil no fim de semana?
Eu acho que não, porque ele é o ministro das Relações Exteriores. Ele podia muito bem retificar a nota que foi feita pelo Itamaraty, que foi uma nota desastrosa, no meu modo de entender, e até causa até constrangimento ao Itamaraty soltar uma nota daquela, não criticando a ação violenta, desproporcional do Irã, que só não causou danos irreversíveis porque o sistema aéreo de Israel é um dos mais modernos do mundo, porque se isso não acontecesse, hoje a gente estaria contando milhares e milhares de mortos. Para você ter ideia, um dos mísseis que circulou foto na internet ontem e hoje, ele é enorme e ele carrega 500 quilos de explosivos. Então você imagina se isso caísse de fato numa área povoada. E o Brasil, que na semana passada ou 15 dias atrás criticou Israel por ter feito um ataque pontual, eliminando um líder do Hezbollah responsável por bombardear e atacar Israel no norte do país, fez uma crítica ostensiva, e quando o Irã fez o que fez, o Itamaraty parece que não viu o que aconteceu, porque a nota não corresponde às imagens, aos fatos, e é triste ver o meu país, já que eu sou, apesar de ser judeu, pertencente à comunidade judaica, eu também sou brasileiro, e fico muito triste, para não dizer outra coisa, que o Itamaraty não tenha criticado de forma veemente toda essa violência praticada pelo Estado, que foi considerado um Estado terrorista, deveria ser considerado pelo mundo inteiro um Estado terrorista, e que financia o terror. É o Irã que financia todos esses grupos terroristas, Hezbollah, ISIS, Hamas, e incentiva os ataques, sim, incentiva todo esse horror que a gente começou a ver desde o dia 7 de outubro.
Doutor, e a partir de agora, qual que deve ser a posição de Israel? Porque se houver um novo ataque, um revide ao próprio Irã, pode haver uma escalada geral da violência. Aliás, essa é uma discussão que a gente faz desde o início da guerra, no dia 7 de outubro. O senhor muitas vezes participou da nossa programação também. Eu pergunto, o que Israel deve fazer a partir de agora? Qual é a projeção a partir de agora?
Eu acredito que Israel tenha que agir com parcimônia. Felizmente, Israel conteve esse ataque. 99% dos mísseis e dos drones que foram enviados a Israel foram destruídos ainda no ar. O custo financeiro para Israel foi enorme, mas felizmente não se perdeu nenhuma vida. Felizmente a população de Israel foi preservada, apesar desse ataque maciço. Eu espero que Israel, agora junto com um corpo de países que está apoiando de forma veemente Israel e criticando o Irã, países inclusive do mundo árabe, mostrando que de fato quem está do lado certo e quem está do lado errado da história, e que Israel se preocupe muito mais em defender suas fronteiras, seja no norte, seja no sul. Israel está ainda em Gaza, Israel está em busca ainda dos reféns, os familiares desses reféns ainda estão sofrendo muito porque não se tem notícias. São mais de 6 meses que essas pessoas são sequestradas, nem se sabe se elas estão vivas. Então eu espero que Israel continue a combater esse grupo terrorista, esse grupo fascínora ali naquela região, e consiga o quanto antes eliminar esta ameaça para que a paz possa viver ou conviver novamente ali dentro do país e nas suas fronteiras.
Doutor, há uma discussão agora porque Israel vinha ensaiando uma invasão a Rafah e de que toda essa situação poderia fazer com que Israel adiasse essa incursão. O senhor acha essa incursão necessária? Isso poderia representar o fim desse conflito?
Israel estava tentando negociar, e se você for ver, Israel tentou 5 vezes fazer algum tipo de acordo de cessar fogo com o Hamas. Todos foram recusados pelo Hamas. Israel está muito preocupado, vou voltar a dizer, com esses reféns. Israel não quer continuar essa guerra, mas Israel também tem que proteger a sua população. Israel tem que proteger a sua própria existência. Israel tem que combater e não se acovardar. Se o Hamas atacar Israel, Israel tem todo o direito de revidar. Se o Hezbollah atacar Israel, Israel tem direito de revidar. E se o Irã atacou Israel, Israel tem direito de revidar. Mas nesse momento, espero que Israel não faça nenhuma medida desavisada e utilize esse ataque absolutamente, como eu disse, desproporcional, utilize a seu favor, para que os outros países, os países pelo menos que podem ser considerados democráticos, eles possam se aliar junto a Israel para combater não somente o que o Irã fez agora, mas combater o que o Irã faz há muitos anos, que é financiar o terror ao redor do mundo.
Participação do advogado Daniel Bialski. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza conosco. Voltaremos a nos falar. Um grande abraço.
Um abraço a você, boa noite. E boa noite também a todos os espectadores.
Obrigado. A gente volta a Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento de um recurso que pede a cassação do mandato e a inelegibilidade do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina. De volta, repórter Janaína Camelo, como é que está essa análise até aqui? Relembre esse caso para a gente, Janaína.
Pois é, Thiago, olha só, esse julgamento que vai acontecer amanhã é de um recurso que é contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que acabou absolvendo aí por unanimidade o senador Jorge Seif aí pelo crime de abuso de poder econômico, isso na campanha de 2022. Essa ação ela foi apresentada por uma coligação formada pelo PSD, pelo União Brasil e pelo Podemos, que acusa aí o senador de ter se beneficiado da estrutura das lojas Avan do empresário Luciano Ramos. Segundo essa ação, ele teria utilizado, por exemplo, um helicóptero para se deslocar dentro do estado de Santa Catarina para participar de eventos de campanha eleitoral. Ele também teria utilizado as redes sociais da empresa para divulgar sua campanha e também utilizado toda a equipe ali de comunicação, uma sala, por exemplo.
Janaína complementa as informações falando sobre esse caso, esse julgamento amanhã do senador Jorge Seif, e há uma expectativa para saber o que, que vai acontecer. Daqui a pouco ela volta na programação da Jovem Pan. Temos mais um repórter participando aqui do Jornal Jovem Pan, professores de diversas universidades, centros de educação tecnológicas e instituições federais das 5 regiões do Brasil entraram em greve nesta segunda-feira, aderindo ao movimento iniciado em março pelos servidores administrativos da educação. Repórter David Tarso, além, claro, de reajuste salarial, o que mais os servidores federais estão reivindicando, hein?
Pois é, existe uma portaria no Ministério da Educação, Tiago, que em algumas situações os sindicatos querem que essas questões sejam revistas, como, por exemplo, os profissionais terem que passar o ponto eletrônico, ou seja, não querem que exista o ponto eletrônico nas instituições. Outra situação também que eles querem que seja revista é quanto aos profissionais que atuam nas universidades federais, inclusive muitas já aderiram a esse processo, instituições espalhadas por todo o país, para que também a carga horária mínima ela não seja aumentada, porque o governo aumentou essa situação. E o reajuste que eles pedem é de 22%, pouco mais de 22%, mas distribuído ao longo de 3 anos, ou seja, 7% por ano no reajuste salarial. Porque segundo os sindicatos que representam os profissionais, não só os professores, mas também os técnicos e outros que atuam nessas instituições, houveram diversas rodadas de negociações, ou melhor dizendo, tiveram várias rodadas de negociações, mas em nenhuma delas o governo efetivamente apresentou uma proposta de reajuste salarial, somente reajustes em alguns planos, como por exemplo o ticket de alimentação, passando de 658 para R$1.000, também o auxílio saúde, mais de 50% de reajuste, o governo propôs isso, além também do auxílio creche, também houve um aumento, mas nada especificamente sobre os salários. Os sindicatos argumentam justamente isso, que precisa aumentar os salários dos profissionais. A gente segue acompanhando essas mobilizações que já estão espalhadas por todo o país, mas os sindicatos argumentam justamente isso. E o Ministério da Educação, por sua vez, diz que tem dialogado, tem feito diversos esforços para que consigam atender a essas reivindicações. Eu volto com você, Uberheit.
É isso, a gente vai acompanhar essa negociação com as categorias. David Tarso, bom trabalho para você. E para outras informações, acesse jp.com.br. A Justiça de São Paulo atende um recurso da SP Trans e libera o início da operação do sistema aquático SP. Repórter Beatriz Manfredini.
A Justiça de São Paulo atendeu então esse recurso da SP Trans e liberou o funcionamento do Aquático SP, que é um meio de transporte que vai funcionar na represa Billings. A ideia é que ele ligue, ele faça um trajeto ali na represa Billings de mais ou menos 5,5 km em 30 minutos. Um transporte, portanto, aquático, e que deve custar o mesmo preço da passagem de ônibus aqui na capital, R$4,40. A ideia é diminuir o tempo, então, de trânsito ali na região, uma vez que para fazer o mesmo trajeto do Aquático SP, os ônibus ou carros ali na região levam mais de uma hora e as pessoas têm que pegar, inclusive, mais de um transporte para conseguir fazer todo esse trajeto ali na represa Billings. E a Justiça tinha suspendido a inauguração do Aquático SP depois de receber uma denúncia de que não tinham sido feitos estudos suficientes ambientais para operar um transporte na represa Billings. Mas agora a Justiça, então, voltou atrás, decidiu que não tem nenhum tipo de dano ambiental causado ali, que não tenha sido calculado. Na decisão, a Justiça diz que não foi comprovado efetivamente danos ambientais com o Aquático SP. Então, o Aquático vai poder passar a operar. Ainda não tem data para isso acontecer, principalmente porque eu conversei com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ele me disse que está tentando fazer ali um manejo, uma operação para que a SP Trans cuide do Aquático SP. Isso porque quem tinha firmado o contrato com a prefeitura para operar esse transporte sob as águas ali na represa Billings era a empresa Transwolf, que ficou aí no centro das atenções nas últimas semanas aqui na cidade de São Paulo, porque aquela empresa apontada pelo Ministério Público de São Paulo como uma empresa que opera ônibus aqui na capital e que tem ligação direta com as organizações criminosas, com o crime organizado. Portanto, agora o prefeito tenta trocar, fazer com que a SP Trans opere esse transporte. Lembrando que a Transwolf, ela operava essas linhas de ônibus. Agora as linhas estão sob intervenção da prefeitura, estão sendo operadas pela prefeitura. A ideia é que o Aquático, então, fique nas mãos da SP Trans. E a Transwolf ainda possui também um contrato com a frota de ônibus elétrico aqui da capital.
É, essa discussão sobre o transporte aquático aqui em São Paulo não é uma discussão nova. Ainda nos anos 2000, os governos também discutiram a possibilidade, junto com a prefeitura, claro, a possibilidade desse transporte sair do papel, mas é saber qual vai ser a demanda desse transporte, e sempre há esse empecilho da justiça que questiona as questões ambientais naquela região. A Jovem Pan continua acompanhando todo esse processo. O campeão olímpico de vôlei, Tandy, se recupera de um infarte sofrido na última sexta-feira. A medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona em 92 declarou que uma das artérias do coração chegou a estar com 98% de entupimento, outra com 78% e uma terceira com 73%. O ex-craque falou que os primeiros sinais foram falta de ar, palpitação subindo na mandíbula e dor de ouvido. Depois do susto, ele fez o alerta e se culpou por passar por esse problema, apesar de ser um ex-atleta ainda com 54 anos. Acompanhe.
Comida um pouco errada, fazer exercícios. O médico comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Uns 4 anos sem me cuidar. Papai do céu me deu uma chance. Estou voltando.
Aí o campeão olímpico Tandy, ficamos na torcida para que ele se recupere logo. Facção criminosa Comando Vermelho apresentou um aumento no domínio territorial do Rio de Janeiro. Reportagem de Rodrigo Viga.
Comando Vermelho, uma facção criminosa do Rio de Janeiro, voltou a ser dominante na região metropolitana em 2023. Mas ao longo dos últimos 16 anos, quem triplicou de tamanho territorial foram as milícias. É o que aponta um estudo feito pela plataforma Fogo Cruzado, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, a UF. Se por um lado, o ano de 2023 ficou marcado pela redução do domínio de diversos grupos armados no chamado Grande Rio, esse mapa dos grupos armados apontou também que a maior facção criminosa do Rio e uma das maiores do país, o Comando Vermelho, aumentou o seu domínio territorial. Algo muito valioso no mundo do crime. Território é sinônimo de força, poder e muita receita. As milícias apresentaram uma redução de quase 19,3% no ano passado. Mas o Comando Vermelho ampliou seu domínio territorial em 8,4% frente ao ano de 2022. Desde o ano passado, o Comando Vermelho tem avançado sobre áreas de milicianos aqui na capital, especialmente na Zona Oeste e também na Baixada Fluminense. Até 2022, as milícias eram os grupos que dominavam áreas e localidades do Grande Rio. Mas ao longo dos últimos 16 anos, os paramilitares foram os que mais cresceram por aqui. Na verdade, triplicaram de tamanho em termos de extensão territorial. Enquanto isso, à medida que o tempo vai passando, a população vai ficando cada vez mais cercada, acuada e encurralada pelos criminosos, independentemente de ser traficante ou miliciano dominando uma área ou uma região. Segundo Maria Isabel Couto, diretora de dados e transparência do Instituto Fogo Cruzado, em 2008, 8,8% do território da região metropolitana estava sob o domínio de algum grupo armado. Agora, em 2023, quase um quinto desse território, 18,2%.
Ora, a política pública foca um determinado grupo, fragiliza esse grupo e dá margem para outro grupo ampliar os seus domínios. Ora, ela se volta para esse outro grupo, o fragiliza e outros grupos crescem. A gente percebe ao longo dos anos uma oscilação entre grupos armados, que é consequência tanto de conjunturas internas desses grupos, quanto dos efeitos da política de segurança adotada, que até hoje não foi capaz de resolver o problema e que, baseado nas evidências existentes, não indica que será.
Na semana passada, um outro estudo feito pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já tinha apontado para essa expansão do Comando Vermelho aqui no estado do Rio de Janeiro, com a chamada ADPF das favelas. Aquela medida que veio do STF, que restringiu ações e operações da polícia em comunidades e favelas aqui do estado, houve um ganho territorial por parte dessa facção criminosa. De acordo com o levantamento feito pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o Comando Vermelho hoje já está presente e dominante em pelo menos 1.600 localidades
aqui do estado. Do Rio? Rodrigo Viga.
O dólar comercial disparou nesta segunda-feira. Os números com Pablo Spayer.
Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Boa noite, Brasil, eu vim da Jovem Pan. E a nossa linda Torinho começou a semana apanhando do urso chato. O mau humor externo e os nossos receios fiscais azedaram os negócios na Bolsa hoje. Nos Estados Unidos, aumentaram as apostas de que o Banco Central americano não vai ter pressa em cortar as taxas de juros. E se os juros por lá não caem, atrai dinheiro do mundo inteiro. O dinheiro sai das bolsas mundo afora e migra para a América. O mesmo acontece com produtos de renda fixa. Os investidores vendem, resgatam e mandam o dinheiro para os Estados Unidos. Além disso, voltaram as preocupações de que Israel poderia revidar o ataque do Irã de sábado, e isso ampliou a aversão a risco e também pesou nas bolsas. Além da pior externa, a notícia confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o governo desistiu da meta de superávit primário ano que vem, aumentou os receios com as contas públicas do Brasil. E puxou os juros futuros, puxou o dólar, que tocou 5,20 hoje e também pesou na bolsa. A queda do Ibovespa B3 só não foi maior graças à alta das ações da Vale, que subiram impulsionados pela alta do minério de ferro. A Petrobras também subiu e ajudou a limitar as perdas do Ibovespa B3. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,5% de queda aos 125.333 pontos, enquanto o dólar subiu 1% e fechou valendo R$5,18. Eu sou Pablo, boa noite. Ai, Torinho! Força, Touro, força!
Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Antes de encerrar, a notícia para você que gosta da Jovem Pan. Atenção, todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para quem fizer assinatura no nosso site jp.com.br. É só entrar na página, você vai na barra preta que fica no topo da tela e clica em cima de áudios. Depois, escolhe acervo. E aí você faz a busca com a palavra ou expressão que você escolher, como por exemplo, Elis Regina, inúmeras entrevistas que ela já deu à Jovem Pan. E a partir daí é só viajar no tempo com as narrações e as coberturas que marcaram época. Gostou? Então faça a sua assinatura, tenha acesso a outros conteúdos exclusivos. Os nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para os assinantes. Você apoia a Jovem Pan? Segue o nosso jornalismo? Então entre no nosso site e faça a sua assinatura. jovempan.com.br. E termina aqui essa edição do nosso Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos nesta terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Muito obrigado mais uma vez e até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.